Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, muito boa tarde. Rádio Vaticano, apresentação de Dulce Araújo, que vos convida a acompanhar esta emissão do dia 25 de maio de 2022. Os idosos são um amparo para os jovens contra a assídia, disse o Papa Francisco na audiência geral desta quarta-feira, centrada sobre o livro de Qohelet. Basta com a circulação indiscriminada de armas, gritou o Papa Francisco, que manifestou a sua dor pelo massacre de crianças numa escola no Texas, Estados Unidos. Angola despediu-se ontem de Dom Fernando Guimarães Kevanu, bispo emérito de Ondjiva, no Cunene, falecido há poucos dias. Tinha 86 anos de idade. Em Moçambique, a missão de Namuno, em Pemba, Cabo Delgado, ultrapassa um século de vida cheio de esperança no futuro, diz o padre Heriberto Chauambac. Estes os pontos que vamos desenvolver. Fique connosco. Milhares de fiéis se reuniram na manhã desta quarta-feira, 25 de maio, na Praça de São Pedro, para a audiência geral do Papa Francisco. O tema da reflexão foi ainda a velhice, hoje centrado no livro de Qohelet, um outro tesouro da Bíblia, disse Francisco. Tudo é vaidade. Este célebre refrão de Qohelet, a dizer que tudo é neblina, fumaça, é vazio, deixa estupefactos, surpreendidos por encontrar na Bíblia estas expressões que questionam o significado da existência, frisou o Papa, que vê nesta contínua oscilação de Qohelet entre o sentido e o não sentido a representação irónica de um conhecimento da vida que se despreende da paixão pela justiça, da qual é garante o julgamento de Deus. E o conselho dado pelo próprio livro do Qohelet a cada ser humano é:
teme Deus, observa os seus mandamentos.
Tema Deus e observa os seus mandamentos.
Este é o conselho.
Perante os males e desilusões, a via da indiferença pode ser vista pelo ser humano como o único remédio e surgem então perguntas como esta: os nossos esforços mudaram porventura o mundo? Alguém é capaz de fazer valer a diferença entre o justo e o injusto? Tudo parece inútil. Para que tantos esforços? É uma espécie de desencanto que pode apresentar-se a qualquer momento da vida, de modo particular na velhice, mas a resistência da velhice aos efeitos desmoralizadores deste desencanto é decisiva.
Se gli anziani che hanno ormai visto di tutto.
Se os idosos, que já viram de tudo, conservam intacta a sua paixão pela justiça, então há esperança para o amor e também para a fé. Para o mundo contemporâneo, a passagem por esta crise que estamos a viver tornou-se crucial porque, explicou Francisco, uma cultura que tem a presunção de medir e manipular tudo acaba por produzir uma desmoralização coletiva do sentido, do amor, do bem. E isto tira a vontade de agir. E agindo deste modo, camuflado de cientificidade insensível e amoral, a moderna procura da verdade foi tentada a deixar de lado a paixão pela justiça e já não acredita no seu destino, na sua promessa, na sua redenção.
Para a nossa cultura moderna,
que gostaria de entregar praticamente tudo ao conhecimento exato das coisas, o aparecimento desta nova razão cínica, que soma conhecimento e irresponsabilidade, é uma reação muito dura. De facto, o conhecimento que nos isenta da moralidade parece ser, a princípio, uma fonte de liberdade, de energia, mas logo se transforma numa paralisia da alma. Com a sua ironia, Qohelet desmascara esta tentação fatal do saber, um delírio de onisciência que gera uma impotência da vontade, uma doença da alma identificada no passado pelos monges que descobrem na vaidade do conhecimento sem fé e sem amor uma ilusão da verdade sem justiça. Assídia é como a chamavam. Não se trata simplesmente de preguiça, de depressão, esclareceu o Papa, mas sim de rendição ao conhecimento do mundo, sem ter paixão pela justiça e pela ação consequente. o vazio de sentido e de forças aberto por este saber que rejeita toda a responsabilidade ética e todo o afeto pelo bem real, não só tira as forças da vontade para o bem, como abre a porta para a agressividade das forças do mal.
São as forças de uma razão impazzita, resa cínica da um acesso de ideologia.
São as forças de uma razão enlouquecida, tornada cínica por um excesso de ideologia. Na verdade, com todo o nosso progresso e o nosso bem-estar, nos tornamos realmente uma sociedade do cansaço. Devíamos produzir bem-estar generalizado e toleramos, pelo contrário, um mercado cientificamente seletivo da saúde. Vemos surgir guerras cada vez mais impiedosas contra pessoas indefesas. A ciência avança, é claro, e isso é um bem. Mas a sabedoria da vida é algo completamente diferente e parece estar paralisada. O Papa sublinha ainda que esta razão sem afeto e responsável tira sentido e energia ao conhecimento da verdade. E não é por acaso, disse, que vivemos numa época de fake news, de suposições, de verdades pseudocientíficas, de superstições, pois a alma precisa de algo diferente e nessa procura acaba por cair em feitiçarias.
La vecchiaia può imparare dalla saggezza ironica del Coelet.
A velhice apresenta na sabedoria irónica de Coelet a arte de levar a luz ao engano escondido no delírio de uma verdade da mente sem afeto e justiça. Os idosos, ricos em sabedoria e humorismo, fazem muito para os jovens. Salvam-nos da tentação de um conhecimento do mundo triste e sem a sabedoria da vida. E estes idosos levam aos jovens a sabedoria de Jesus. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Serão eles quem semeará a fome e a sede da justiça nos jovens. Coragem a todos os anciãos. Coragem para a frente. Nós temos uma missão muito grande no mundo, mas, por favor, não se pode procurar refúgio neste idealismo não muito concreto, não real, sem raízes, digamos claramente, na feitiçaria da vida. E agora a saudação do Papa aos peregrinos de língua portuguesa.
Caríssimi fieli de língua portuguesa, vi saluto tutti.
Queridos fiéis de língua portuguesa, saúdo-vos todos e, de modo particular, aos paroquianos de São Camilo de Leles, cidade de Natal, e aos membros da Associação Regina Fidei, de São Paulo. Quando o Filho de Deus veio entre nós, encontrou disponível o coração da Virgem Imaculada. Ela vivia como todas as mulheres de seu tempo, mas na vida simples de cada dia estava à disposição do Senhor. Peçamos ao Espírito Santo o dom da docilidade à vontade de Deus. Sobre todos desça a bênção do Senhor.
Su tutti scenda la benedizione del Signore. Ho il cuore affranto per la strage nella scuola elementare in Texas.
Ao saudar os fiéis de língua espanhola, o Papa exprimiu a sua profunda dor pelo massacre numa escola primária no Texas.
Prego per i bambini, per gli adulti uccisi e per le loro famiglie.
Rezo pelas crianças, pelos adultos assassinados e pelas suas famílias.
É tempo de dire basta al tráfico indiscriminato delle armi.
Já é hora de dizer basta ao tráfico indiscriminado de armas.
Impegniamoci tutti.
Empenhemo-nos todos a fim de que tragédias como esta não aconteçam nunca mais.
Non possono più accadere.
E vamos agora até Angola, onde a comunidade católica rendeu, nesta terça-feira, 24 de maio, a última homenagem a Dom Fernando Guimarães Kevanu, bispo emérito de Ondjiva, no Cunene, que partiu para a casa do pai no passado dia 18 de maio, aos 86 anos de idade, vítima de doença prolongada. De Luanda, Anastácio Sassembele.
Bispos da Conferência Episcopal de Angola e Santo Tomé, sacerdotes, religiosos, fiéis e cidadãos em geral destacam as qualidades e o empenho de Dom Fernando Guimarães Cavano no crescimento da Diocese de Ondjiva, principalmente no ensino, saúde e formação de padres. Dom Pio Ipuniati, bispo titular da diocese de Ondjiva, escreve Dom Kevano como um bispo bastante preocupado com o bem comum dos angolanos e da província do Cunene em particular.
A vida de Dom Kevano confunde-se com a história da diocese de Ondjiva. Não se pode falar da igreja em Ondjiva sem Dom Kevano, nem da província do Cunene sem fazer referência à pessoa de Dom Kevano. O contrário seria falsificação da história.
Dom Fernando Guimarães Kevano ordenou centenas de padres, hoje entregues a diversas missões, entre os quais Dom Pio Ipuniati, Dom Leopoldo Ndangalaco e Dom Dionísio Isilinapo, respectivamente bispos das dioceses de Ondjiva, Menongue e Namibe. Dom Gabriel Mbiling, arcebispo metropolita do Lubango, em nome da província eclesiástica onde está inserida a diocese de Ondjiva, reconhece a figura de pastor que foi Dom Fernando Guimarães Kevano, homem que se sacrificou pela salvação de quantos o Senhor colocou no caminho do seu ministério.
Louvamos a Deus por todo o bem que o Senhor realizou em nosso favor e a favor da sua igreja através deste pastor atento, vigilante, prudente, dedicado, homem de Deus, homem de fé.
E vamos agora até Moçambique, onde há exatamente 100 anos, dois missionários monfortinos franceses, Martin Bazelet e Le Breton, davam início, sob a invocação de Nossa Senhora, à missão Santa Maria de Namuno, em Cabo Delgado. O facto foi comemorado no último domingo, 22 de maio, com uma solene celebração eucarística presidida por Dom Inácio Saura, arcebispo de Nampula e presidente da Conferência Episcopal de Moçambique. Participaram na celebração diversas personalidades eclesiais e civis, para além de fiéis leigos de várias partes do país. A missão de Santa Maria de Namuno, disse Dom Inácio Saura, pode ser considerada, justo título, como o berço da evangelização da parte continental de Cabo Delgado. Que ninguém ouse voltar a ofender a Deus neste lugar sagrado, advertiu Dom Inácio Saura, acrescentando que nesse lugar o Deus dos nossos antepassados sempre esteve presente, porque o povo daqui é muito religioso. Portanto, os missionários, ao chegarem aqui, não trouxeram um Deus que não existia, mas vieram iluminar os locais com aquela luz que se deve revelar às nações, Jesus Cristo, ressaltou o prelado. O padre Heriberto Schwambach, missionário palutino e pároco da paróquia Santa Maria, Mãe de Deus, de Namuno, falou dos desafios e expectativas dessa missão neste momento. Ouçámo-lo nesta breve entrevista realizada pelo padre Bernardo Suate, que lá esteve.
Qual é a missão, quais são os desafios hoje em dia para esta missão aqui?
Eu acredito que o maior desafio sempre é manter viva a fé na alma do povo. E também, através do Evangelho, vamos dizer assim, fazer o povo sempre olhar para a frente, a acreditar. Não, nós estamos vivendo situações muito difíceis, complicadas, não com os conflitos, com a guerra, também a pandemia e a situação econômica. Não, então, através da palavra do Evangelho, a igreja é convidada a fazer o povo acreditar. Olhar que Deus está presente na história.
E com isto terminamos esta emissão da Rádio Vaticano. Obrigada pela atenção e até amanhã, se Deus quiser.